Cumprimento a todos e agradeço pela presença e pela audiência. Reunião iniciada às 19 horas e 55 minutos. Solicito aos senhores vereadores e pessoas presentes que neste momento desliguem seus celulares ou coloquem no modo silencioso. Solicito que o primeiro secretário William Bosa faça a chamada nominal dos senhores vereadores.
Ailton de Moraes Cavalcante.
Presente.
Antônio Luiz dos Santos.
Presente.
Seu Simar Borges Andrade.
Presente.
Celita Queiroz de Oliveira.
Presente.
Eberton Alves de Oliveira.
Presente.
Helena Aparecida de Souza.
Presente.
Maurício da Silva Júnior.
Presente.
Sebastião Gomes Nogueira.
Presente.
William Oliveira Bosa. Presente.
Solicita aos servidores que repassem a lista de chamada para que possa ser assinada. Solicito que o primeiro secretário verifique se é o número regimental legal de comparecimento de vereadores da presente sessão.
Sim, senhor presidente.
Havendo o número regimental de vereadores, com a graça de Deus e em nome do povo de Limeira do Oeste, declaro aberta a presente sessão. Solicito que o vereador Ailton faça a leitura de um trecho da Bíblia.
Salmo 121, versículos 1 a 8. Elevo meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que faz o céu e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o meu protetor, como sombra que protege. Ele está à sua direita. De dia o sol não ferirá, à noite e nem a lua. O Senhor protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída, a sua entrada, desde agora para sempre. Essas são as palavras do Senhor.
Solicito que o primeiro secretário faça a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 8ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Limeira do Oeste, Estado de Minas Gerais. Às 19 horas e 47 minutos do dia 6 de maio de 2024, na sede da Câmara Municipal de Limeira do Oeste, situada na Avenida Copacabana, 630, Jardim Humaitá, sob a presidência do vereador Maurício da Silva Júnior, secretariado pelo vereador William Oliveira Bosa, realizou-se a 8ª reunião ordinária dessa Casa de Leis. Feita a chamada nominal dos vereadores, constou-se a presença dos seguintes: Ailton Moraes, Antônio Luiz, Celcimar Borges, Celita Queiroz, Eberton Alves, Helena Aparecida, Maurício Júnior, Sebastião Gomes e William Bosa. Havendo o número regimental de comparecimento dos vereadores, o presidente declarou aberta a presente reunião e solicitou ao vereador Sebastião que fizesse a leitura de um trecho da Bíblia. Em seguida, o primeiro secretário fez a leitura da ata da reunião anterior, que, não havendo contestação, foi declarada aprovada por unanimidade. Após, foram lidas as correspondências expedidas e recebidas e o expediente apresentado pelos senhores vereadores. Dada a palavra, os vereadores manifestaram os seus seguintes: Elaine, Ailton, Eberton, Celcimar, William e Maurício Júnior. Não havendo inscritos para a tribuna livre, o presidente encerrou o expediente e declarou aberta a ordem do dia, com a leitura dos pareceres e projetos em pauta, sendo os seguintes: um, projeto de lei ordinária número 13, e 2, sobre o projeto de lei ordinária número 14. Após a leitura, o presidente deixou em aberto para quem quisesse discutir a respeito das matérias em pauta, manifestaram-se os seguintes: Celcimar, Helene, Celita, William, Maurício Júnior. Colocados em votação, todos os pareceres e projetos foram aprovados por unanimidade. Encerrada a ordem do dia e concedida a palavra aos vereadores que quisessem se manifestar, fizeram uso da palavra os seguintes: Ailton, William, Helene, Eberton, Sebastião, Antônio Luiz e Maurício Júnior. Sem mais manifestações e nada a tratar, o presidente convidou a todos e convocou os senhores vereadores para a 9ª reunião ordinária, que será realizada excepcionalmente no dia 16 de maio de 2024, às 19 horas, vista a solicitação contida no requerimento número 15 de 2024, oriunda da participação de alguns vereadores na 25ª Marcha Brasília em defesa dos municípios. Reunião declarada encerrada às 21 horas e 52 minutos. O vereador William Oliveira Bosa, primeiro secretário, solicitou a digitação da presente ata, que após a lida aprovada, segue assinada pelos vereadores presentes.
Coloque em discussão a ata. Algum vereador deseja se manifestar? Não havendo manifestação, declaro aprovada a ata. Solicito que o primeiro secretário faça a leitura das correspondências pedidas e recebidas pelos senhores vereadores.
Correspondências expedidas. Ofício número 83 de 2024. Ao excelentíssimo senhor Nedino Pereira Filho. Senhor prefeito, em atenção ao ofício 154, indico os seguintes membros para comporem os conselhos municipais. Conselho Municipal Antidrogas, Giovana Freitas Fortunado, efetiva, e Mamede Rael Neto, suplente. Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais, Igor Silva Barbosa Martins, efetivo, e Gislaine de Freitas Borges, suplente. Conselho Municipal de Educação, Roberta Fonseca da Costa, efetiva, e Giovana Freitas Fortunado, suplente. Conselho Municipal de Saúde, Roberta Fonseca da Costa, suplente. Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental, CODEMA, Ronaldo Ferreira de Souza, efetivo, e Orizão Alves Souza, suplente. Conselho Municipal de Patrimônio Cultural, Ellen Cristina de Freitas Castro, efetiva, Orizão Alves de Souza, suplente. Conselho Gestor de Fundo Municipal de Saneamento Básico, Gislaine de Freitas Borges, efetiva, e Roberta Fonseca da Costa, suplente. Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e Sustentável, Antônio Soares de Lima, efetivo, e Ronaldo Ferreira de Souza, suplente. Atenciosamente, Maurício Assur Júnior, presidente. O circular número 84. Venho por este solicitar providências em regime de urgência a respeito do inversor solar da Escola Municipal Antônio Vicente Fonseca. O referido equipamento está com um índice de ruído que não conduz com o conforto acústico do ambiente. Esse ruído está influenciando negativamente o desenvolvimento das atividades didáticas da escola, atrapalhando a comunicação, visto que é necessário quase gritar para ser ouvido. Cabe pedir que Vossa Excelência imagine isso no ambiente escolar todos os dias da semana e várias horas seguidas por dia. O ruído é tão alto que aumentaram consideravelmente as reclamações de alunos e professores com sintomas de cefaleia, dor de cabeça, frequente, o que leva a crer que, na atual condição, a referida escola é um ambiente insalubre e inadequado para crianças e servidores. Há de ressaltar que várias pessoas que fizeram a prova do processo seletivo reclamaram demais do barulho e tiveram dificuldade para se concentrar na prova devido ao incômodo causado pelo ruído insuportável. Como se vê, a situação é grave e necessita de medidas urgentes. Atenciosamente, Maurício da Silva Júnior, presidente, encaminhado para o Clodoaldo Gaspar de Souza, secretário municipal de Educação, e ao senhor Nerino Pereira Filho, prefeito. Ofício número 85. Ao assertivo senhor Nerino. Senhor prefeito, encaminho anexo à tabela constando as destinações que a mim cabem das emendas impositivas previstas no orçamento para execução no ano de 2024. Atenciosamente, Celita Queiroz de Oliveira, vereadora. Ofício número 86 de 2024. Senhor Nedino, Nedino Pereira Filho. Senhor prefeito, encaminho anexo à tabela constando as destinações que a mim cabem das emendas impositivas previstas no orçamento para execução no ano de 2024. Atenciosamente, Herbert Alves de Oliveira, vereador. Ofício número 87. Ao senhor Nedino Pereira Filho. Senhor prefeito, venho por ele solicitar providências em relação ao buraco na Avenida Jerônimo Marião da Silva, entre as ruas Alípio Pereira do Nascimento e Pedro Manuel de Andrade, em frente à Praça Amador José de Queiroz. Conforme as imagens anexas, foi feito um corte no asfalto para ligação de água e esgoto, após colocar a massa asfáltica sem nivelamento do buraco, resultando em uma valeta funda que tem causado muitos transtornos, gerando reclamações constantes e danos em veículos. Assim, solicito que sejam tomadas as providências necessárias e que a empresa que realiza esse tipo de serviço seja notificada, visto que esse tipo de ocorrência é constante nas ruas de nossa cidade. Atenciosamente, Maurício Silva Júnior, presidente. Ofício número 88. Ao senhor prefeito Nedino. Encaminha a Vossa Excelência os seguintes documentos contábeis da Câmara Municipal de Limeira do Oeste, referente à competência de abril de 2024, objetivando a consolidação da contabilidade da Prefeitura com a da Câmara Municipal, balanceio das receitas e despesas. Atenciosamente, Maurício Silva Júnior, presidente, Alexander José Melo de Covise, contador. Ofício número 89. Ao senhor Nedino, senhor prefeito, considerando as emendas impositivas previstas no orçamento para execução nos anos de 2023 e 2024, informa a destinação do montante de R$ 1.500 para auxiliar na premiação do torneio de vôlei de areia na Praça Amador José de Queiroz, que será realizado no dia 19 de maio do corrente ano. Atenciosamente, Maurício Silva Júnior, presidente. Ofício 90, ao senhor Nedino. Senhor prefeito, reencaminho anexo à tabela constando as destinações que a mim cabem das emendas impositivas previstas no orçamento para execução no ano de 2024. Peço a desconsideração e devolução do ofício no 79 e seu anexo. Atenciosamente, Helena Priscila de Souza, vereadora. Correspondências recebidas. Ofício número 154, ao senhor Maurício da Silva Júnior, presidente. Seletivo presidente, tendo em vista o ofício 60, no qual foi requerida a desincompatibilização de todos os ilustres vereadores nos conselhos municipais nos quais são membros, solicito a indicação de novos membros para a composição dos seguintes conselhos: Conselho Municipal de Antidrogas, Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais, Conselho Municipal de Educação, Conselho Municipal de Saúde, Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental, Conselho Municipal de Patrimônio Cultural, Conselho Gestor do Fundo Municipal de Saneamento Básico e Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. Sem mais para o momento, aguardo o retorno e reitero votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Nedino Pereira Filho, Prefeito Municipal. Vimos através dele solicitar a sessão da sede da Câmara Municipal de Limeira do Oeste para a realização de uma palestra, Café com Prosa, com o palestrante André Musa Lemes, no dia 8 de junho, das 15h30 às 18h. Necessitamos de um local amplo, visto que a palestra será pública e sem custo para participação. Aguardamos análise do referido pedido atenciosamente. Diretoria da Entidade, Obras Sociais, Chico Xavier de Limeira do Oeste. Ofício 161, ao senhor Sebastião Gomes Nogueira. Senhor, venho através desse informar que a solicitação de Vossa Excelência foi encaminhada para a Secretaria de Obras e Serviços Públicos para que seja disponibilizado conforme solicitado no ofício em referência. Atenciosamente, Nedino Pereira Filho. Ofício número 5, saudações. Venho por meio deste solicitar as dependências deste estabelecimento para o dia 24/5, das 8 às 11 horas, a fim de ser realizado o grupo Hiperdia, onde é feita a promoção saúde para doentes crônicos. Atenciosamente, Janaína Couvre da Silva, enfermeira e coordenadora da UBS Lucélia de Jesus. Ofício 163, a sua excelência Maurício Júnior, encaminha a Lei 1099 e 1100 de 2024. Atenciosamente, Nedino Pereira Filho. Ofício número 57. Assunto, audiência pública. Excelentíssimo senhor, cordiais cumprimentos, venho através dele solicitar as dependências da Câmara Municipal de Limeira do Oeste e a disponibilidade de ceder os equipamentos e multimídias no dia de 29 de maio de 2024, às 13 horas, para a realização de audiência pública em respeito à legislação vigentes que determinam diretrizes e períodos de apresentações dos RDQAs do segundo e terceiro quadrimestre de 2023 e do primeiro quadrimestre de 2024. Atenciosamente, Éder Aguiar Teixeira, Secretário Municipal de Saúde. Ofício número 10, o senhor presidente. Digníssimo doutor. Em atenção à circular número 84, encaminha a essa secretaria, vimos por meio deste, comunicar a Vossa Excelência que o Governo Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Educação, já vinha adotando medidas para remoção de local do inversor solar da Escola Municipal Antônio Vicente Fonseca. Salientamos que o prefeito Enedino, em conversa com a diretoria, com a diretora Rosemar Vasconcelos, já havia solicitado a remoção. Então, essa secretaria realizou contato com o engenheiro elétrico responsável, o senhor Lucas, o qual virá para que, junto à engenharia do município, possamos verificar em qual local poderá ser construída uma pequena cobertura a fim de ser realocado o referido inversor, local este em que não venha a prejudicar os trabalhos na escola por conta do ruído, bem como não prejudica a acessibilidade da escola. Asseguramos que, muito em breve, tal questão será resolvida, certo de havermos prestado os esclarecimentos necessários, colocando-nos à disposição, respeitosamente, Clodoaldo Gaspar de Souza, secretário de Educação. Ofício 164, encaminha projeto de lei número 10 de 2024. Atenciosamente, Nedino Pereira Filho. Ofício 165, ao senhor Maurício Júnior. Assunto, solicitação de indicação de membros para a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil. Atenciosamente, Enedino Pereira Filho. Ofício 166. Encaminha a resposta ao requerimento 14. Venho, respeitavelmente, por meio deste, informar que está sendo pago o adicional de insalubridade aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate a endemias, conforme autorizado pela Lei Complementar 111 de 2024 e nos termos das Leis Federais 11.305 de 2006 e 13.346 de 2016, observando ainda a Emenda Constitucional 120 de 2022. Sim, mas para o momento reitero votos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Nedino Pereira Filho, prefeito municipal.
Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do expediente apresentado pelos senhores vereadores.
Requerimento número 16 de 2024 ao plenário da Câmara Municipal de Limeira do Oeste. Prezados senhores, vimos respeitosamente com fundamento no artigo 206, inciso 10 do Regimento Interno, requerer ao senhor prefeito que informe em qual fase do processo de execução das seguintes leis. Item A, Lei Ordinária 1061, de 9 de fevereiro de 2024, que dispõe sobre o programa Wi-Fi Livre no município de Limeira do Oeste e da Outras Providências. Item B, Lei Ordinária 1084, que cria o programa Cidade dos Pássaros, que consiste na instalação e manutenção de ninhos artificiais para aves e aves em áreas urbanas e da Outras Providências. Cabe ressaltar que, não havendo cumprimento de leis municipais, configura o crime previsto no artigo 1º, inciso 14, Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967. Maurício Assujo, vereador autor. William Oliveira Bosa, vereador autor. Assinado pelos demais vereadores. Requerimento número 17. Vimos respeitosamente, com fundamento no artigo 206, inciso 10 do Regimento Interno, requerer ao senhor prefeito que informe em qual fase o processo de execução das seguintes leis. Item A, Lei Ordinária 941, de 23 de dezembro de 2021, que institui no município de Limeira do Oeste a Semana Municipal do Primeiro Emprego, a ser realizada anualmente a partir do dia 24 de abril. Item B, Lei Ordinária 1035, de 20 de abril de 2023, que institui o projeto Rua da Criança, Lazer e Interatividades. Cabe ressaltar que o não cumprimento de leis municipais configura os crimes previstos no artigo 1º, inciso 14, Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967. Vereadores autores, seu Simar Borges Andrade, Helena Precisa de Souza, Maurício da Silva Júnior, assinada por demais vereadores. Requerimento número 18. Prezados senhores, após a publicação do decreto que exonera o servidor Moacir Gonçalves do cargo em improvimento em comissão de coordenador de transporte escolar, conforme o processo administrativo disciplinar número 7 de 2023, requeiro o envio do GPS dos últimos 12 meses do veículo que o servidor dirigia no momento do acidente que deu origem ao processo administrativo. Na mesma oportunidade, requer seja enviado o relatório das diárias do mesmo, referente aos 12 últimos meses, o mais breve possível, a fim de fiscalizar a conduta do mesmo, sendo essa função precípua desta casa. Maurício da Silva Júnior, vereador autor, assinado por demais vereadores. Requerimento número 19. Prezados senhores, com grande interesse e preocupação com os recentes acontecimentos que têm circulado na cidade, referente a um áudio, onde supostamente um servidor público, Luiz, dizendo em parte do áudio as seguintes palavras, abre aspas, o Elísio já me tesourou hoje e não quis deixar eu trazer nada, que só para ele, né? Só para ele, só para o Enedino e para ele. Primo, a última viagem que dou para você, se for para caminhão, você liga para o Balai e para o Mirardo. E quem quiser, eu não trago mais, não. Negativo. Rapaz, o cara tá só no Todd e o velho Lu sobrando. Agora, meu filho, eu vou só na patrol e na pá. Aí você manda levar areia para quem você quiser, Liz. No caminhão não vou mais, não. Pode cortar meus trem lá. O homem só manda trem pros outros. Os caras ganhou 500 conto cada um, ninguém me deu nada. E eu na patrulha esparramando cascalho. E eu tô errado? Fecha aspas. Onde supostamente enviou para uma pessoa de apelido Balaio, pelas redes sociais, especificamente o WhatsApp. Nos dirigimos a Vossa Excelência para o seu solicitar, conforme inciso 12, artigo 206 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Limeira do Oeste, convidar o senhor prefeito, convocar o senhor secretário de Estradas e convocar o operador Luiz Carlos Mendes para uma reunião nesta Casa de Leis, onde será oportunizada ao esclarecimento do referido áudio e se a voz postada no áudio é do servidor senhor Luiz. Ressaltando que o objetivo é discutir e esclarecer as questões relacionadas ao recebimento de dinheiro propina para os trabalhos realizados no setor de estradas, além do seu salário fixo. A situação que tem sido objeto de discussão pública envolve acusações e especulações sobre as práticas financeiras dentro do departamento responsável pela manutenção e construção das estradas municipais. Essa prática supostamente se trata de propina. em que seria o crime de peculato. É crucial que essas questões sejam tratadas com seriedade e transparência, garantindo que todos os envolvidos tenham a oportunidade de apresentar sua versão dos fatos e, posteriormente, sua defesa. Consideramos fundamental que o prefeito, como chefe do executivo, o secretário de estradas, responsável pelo setor, e o operador Luiz, cuja figura foi mencionada especificamente nos áudios que circulam, e sejam presentes para 1. Expor sua visão sobre as práticas financeiras questionadas. 2. Apresentar evidências ou documentos que possam esclarecer as dúvidas levantadas pela população e ou afirmar ou negar a autoria do referido áudio. 3. Discutir medidas preventivas ou corretivas que podem ser implementadas para evitar futuras situações semelhantes, como, por exemplo, um fiscal naquele setor onde evitaria as ações aqui citadas, verificando o local de trabalhos dos maquinários do município e ou o relatório diário dos trabalhos realizados juntamente com o odômetro do maquinário de início e fim das horas trabalhadas, a fim de conferir a razoabilidade das horas trabalhadas. Acreditamos que uma reunião dedicada a essa matéria será fundamental para restaurar a confiança da comunidade no setor de estradas e no governo municipal como um todo. A transparência e a responsabilidade são fundamentais para o bom funcionamento de qualquer instituição pública. Esperamos que esta reunião sirva como um passo importante nesse sentido e que as pessoas acima citadas sejam convidadas a comparecer para uma reunião no dia 27 de maio de 2024 às 9 horas nessa Casa de Leis. Agradecemos antecipadamente a atenção dada a este requerimento e aguardamos a oportunidade de contribuir para a melhoria da gestão pública em nossa cidade. Ailde Moraes, vereador autor, assinado por demais vereadores.
Concedo a palavra aos vereadores que desejarem se manifestar sobre as suas proposições. Com a palavra, vereador Ailde.
Caro presidente, boa noite. Boa noite aos demais colegas vereadores. Eu passei um requerimento aí para ser assinado. Trata-se de uma investigação que devemos começar ela hoje. Não foi assinado por todos os vereadores, mas deu a maioria. Que ela seja investigada e que damos mais um respaldo. Que o dever do vereador é ser fiscal. Se nós estivermos aqui para ser vereador, sendo vereador e não fiscalizar, não serve o cargo. O principal cargo do vereador é fiscalizar os atos do prefeito, dos servidores, de todos que exercem função pública. Então, aconteceu esse áudio aí, sou o autor do requerimento. Esse áudio está rodando em vários grupos. Eu não recebi, não foi só por uma pessoa, várias pessoas perguntando: você não vai fazer nada? Neste áudio, não sou eu que acuso. Quem faz a acusação é um próprio servidor que trabalha junto com os demais que ele acusa, dizendo que recebe gente recebendo. Fala assim, neguinho recebendo aí R$500 por dia. Eu vou soltar o áudio aqui.
Eu vou agora pra casa, vou lá agora, sair do bairro de estorvo, tô indo embora pra casa, não vou mexer com nada mais. Tá certinho. O Lisu já me tesourou mesmo, me deixou trazer nada, tem que trazer pra ele, né? Só pro netinho e pra ele. Eu falei, primo, agora a partir de hoje, a última viagem que eu trouxe pra você. For pra caminhão, aí você liga pro Balai, liga pro Mirage, o que você quiser, não traga mais não, Balai. Você é até doido. Negativo. Rapaz, os caras saltar no Todd e o velho sobrando. Ah, rapaz, vai ser o cão. Ou não? Agora, meu filho, eu só vou na patrol e na pá. Aí eu vou. Aí você manda levar areia pra quem você quiser, Lewis. No caminhão não vou mais não. Pra cortar meus trem lá. Rapaz, vai. Rapaz, vamos chamando trem pros outros. Aí a hora que os caras mandou lá, Balai, ganhou 500 contra cada um. Ninguém me deu nada na patroa esparramando cascai. Eu tô errado? Vai.
Pois é. No finalzinho diz assim, os caras lá ganhou 500 conto cada um. O que será esse 500 conto? Os caras só tá no Todd. O que será o Todd que os caras estão? Porque aí pro servidor eu vejo servir café da manhã e Todd eu não vejo. Então, essa acusação não sou eu que faço, quem faz é um próprio servidor público, e nós vamos ter que ir a fundo para investigar se esse servidor público se procede. Porque 500 conto cada um, eu não sei, porque o vale alimentação é R$150. O salário deles não é R$500. Levou um caminhão, cada um ganhou 500 conto. A palavra é 500 contos. 500 contos deve ser dinheiro, talvez, né? Mas aí a gente vai ter que ouvir essas pessoas para ver se procede. Ainda dizendo que os caras estão no TOD, traz para o prefeito, traz para o Elísio, traz o quê? Que, será o quê que está trazendo para o secretário nosso Elísio e para o prefeito? Falei com o Elísio e ele falou que não sabe o que, que é. O prefeito também falou que não sabe o que, que é. Mas a gente precisa de ouvir também desse servidor o que será esse TOD, que os caras estão só no TOD. O que seria esse 500 conto cada um, que ele não vai mais trabalhar no caminhão porque não ganhou nada, foi tesourado. Tesourado parece significa que alguém que estava ganhando alguma coisa e terminou. Passou tesourado, significa, eu acho que, eu fui ver no dicionário, cortado. Será que tinha algum benefício? Que benefícios são esses? Então nós estamos aqui, eu conto com o apoio dos demais servidores, para a gente não fazer de cego. Foram vários áudios que eu recebi, pessoas mandando esse áudio para mim, perguntando se não ia fazer alguma coisa. Não estou acusando, quem acusou foi o próprio servidor aqui, e a gente precisa investigar para ver se isso é verdade. Se for verdade que alguém está no TOD aí, vamos saber que TOD que é esse, que 500 conto é esse que está ganhando. Então, gente, muito obrigado aí, senhor presidente, e eu conto com o apoio de vocês aí para a gente investigar essa situação que supostamente está acontecendo no setor de obras do nosso município. Setor de estradas do nosso município. Corrigindo aí.
Com a palavra, vereador Elânio.
Boa noite, senhor presidente. Em seu nome, cumprimento os colegas, as pessoas que estão aqui presentes. Quero agradecer a visita, né, da Leonora, que é uma pessoa que eu conheci em Iturama, né, é uma profissional lá, está aqui nos visitando. Muito obrigada. É um prazer tê-la aqui com a gente. Seja bem-vinda. Cumprimentar as pessoas que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo, e pedir a Deus para que nos abençoe, né, nesse dia, nesse resto de semana, que a gente possa continuar construindo a nossa caminhada em busca de realizar o bem e da verdade. Quero falar um pouquinho do requerimento que eu, Juninho e o senhor Dunga, nós fizemos para cobrar o cumprimento da lei, né, da semana do primeiro emprego, que é importantíssimo para os jovens ter esse momento de discussão, de debate, de palestra, né, os jovens precisam de estar sendo assessorados para uma construção de busca de emprego, né, esclarecer, tirar dúvidas sobre a sua caminhada, né. E isso é importantíssimo para o município, né? Então, estou aguardando essa atividade que foi executada o ano passado, acompanhei, foi muito bom. Em parceria com a Escola Isoldino, estive conversando com o diretor também a respeito da organização, né, e a Bruna. E eu gostaria que o prefeito desse uma atenção para esse momento, que é através dos jovens que a gente constrói, né, um mundo melhor. E o projeto também Rua da Criança, que a gente investiu, né, valores de emenda, porque a gente sabe e estamos batalhando para a prevenção, estamos batalhando para a oferta de atividades de prevenção e cuidados com a criança, né? E isso que vai fazer da nossa cidade uma cidade de melhor qualidade de vida, a gente poder oferecer lazer, né, para as crianças e também para o momento familiar. Então, nós queremos que esse projeto seja executado e, como a gente sabe, que a gente precisa lutar para que as nossas leis saiam do papel. Falando referente ao requerimento que o senhor vereador Ailton colocou a esta casa hoje, eu quero dizer que quando uma cidade ela não tem uma gestão que tem um olhar, os funcionários ficam vulneráveis, a execução dos serviços de qualidade fica vulnerável. Então, eu fico muito entristecida da gente estar passando por esse momento, porque o objetivo da política, tanto do Poder Executivo quanto do Legislativo, é fazer com que as leis aconteçam, que a política pública saia do papel em benefício da população. Então, é vergonhoso para nós, né, falo por mim, viver uma situação dessa, de descuidado da execução do trabalho que hoje é referente a essa secretaria. Né? Então, a gente estar aqui fazendo requerimento para investigar algo, né, soltado nas redes sociais, isso mostra que a nossa sociedade é vulnerável e se encontra doente. Porque eu acredito que o nosso trabalho tem que fazer com que o outro tenha qualidade de vida como pessoa, como família, como profissional. E o nosso papel de estar como vereador, como prefeito, é executar a política, né? E não em ter benefícios. Isso mostra a vulnerabilidade ainda que a política do Brasil passa nas suas escolhas, né? De representantes. Se torna um momento sério, um momento grave, e a gente precisa prestar muita atenção, né, naquilo que a gente faz nas escolhas. Várias pessoas desacreditam, né, nos que representam, criticam, xingam, e aí continuam fazendo escolhas por conchavos, por propostas individuais. Quero lembrar toda a população de Limeira do Oeste, né, que está nesse momento nos ouvindo, está nos assistindo, a gente tem que parar de brincar, de fazer escolhas para representar. A gente precisa saber que quando as pessoas estão no lugar que estão, elas estão trabalhando com o seu dinheiro, com o meu dinheiro, com o dinheiro que é para fazer com que a nossa cidade seja melhor a cada dia. Então, é muito ruim passar por isso, né? A gente ter que convocar as pessoas aqui para poder justificar algo que não poderia estar acontecendo. Isso é imoral, né? Nós não podemos permitir que isso aconteça em nossa cidade. Então, nós precisamos cuidar de forma moral, com a verdade, olhar para a nossa lei orgânica, que nós temos uma lei para cumprir, e não é uma lei só que precisa estar no papel. Temos uma Constituição Federal, todas as leis são montadas por nós, são propostas por nós, aí a gente finge cumpri-las, né? Então, é muito ruim tudo isso. Quero agradecer, mas a gente precisa refletir. Se a gente trabalha com a verdade, coloca Deus à frente, a gente não vai querer se beneficiar, a gente não vai querer ter vantagem onde a gente está. Se você escolhe estar representando o povo, você se lembra que você é um trabalhador para o povo. Então, eu fico muito entristecida com esse momento que estamos passando aqui. Muito obrigada.
Boa noite a todos. A todos, cumprimento meus colegas vereadores, a todos presentes, pessoal que está assistindo pelas redes sociais e ouvindo pela Rádio Viva Voz amanhã. Gostaria de falar das proposições, né? Primeiramente, o ano passado tinha mandado emenda de R$500 para o campeonato de vôlei de areia, que a ideia era criar um circuito de vôlei, mas infelizmente eu montei no papel, mandei lá, mas infelizmente não aconteceu, né? Mas graças a Deus a sementinha está sendo plantada. Domingo vai ter um dia de vôlei lá, né? Tipo uma paquera, relembrar os velhos tempos de antigo. Eu acho que vai ser um movimento muito bom para a população que gosta do esporte, tendo em vista que um campeonato de vôlei na quadra municipal exige muito atleta, né? Para montar um campeonato é complicado. E o vôlei de areia, para quem gosta da disputa, né? Da rivalidade, da competição, do fato de valer, né? Que é o que motiva as pessoas esportistas, vai trazer essa competição aí, que eu acho que vai ser, se Deus quiser, um domingo muito proveitoso, né? Naquelas duas quadras de areias que a gente tem aí, eu acho que eu não lembro o último campeonato que teve lá. Então, a gente está adicionando aí R$1.000 desse ano, mais R$500 do ano passado, dando valor de R$1.500 para premiação e troféus lá para esse campeonato de vôlei. Também, naquele mesmo local, eu vi reclamações de motoboys referente a um buraco em frente ao o ponto de ônibus lá da Pracinha de Areia, que teve motoqueiro que quase caiu. Então, eu já tinha falado isso pessoalmente com o Enedino, um dia que a gente estava junto. E formalizando aí o vídeo do buraco, acho que o Edmilson vai estar passando a foto do buraco lá, né? Que eu acho que nem é o problema foi da prefeitura, eu acho que esse problema é da Copasa, mas que o prefeito aí cobre para que seja resolvido. Por outro lado também, né? Em cima dessa reclamação, a gente foi lá mostrando de buscar a solução. Alguns moradores ali em volta já falaram que isso estava auxiliando os veículos passar mais devagar ali, principalmente os ônibus, onde ali tem criança brincando, né? Então, é um pedido da população também de questão de um quebra-mola, alguma coisa nesse sentido aí, para que diminua a velocidade dos veículos aí que passam lá. Mas aquele buraco, por não estar sinalizado, ele é perigoso, principalmente para motoqueiro que não passa, né? Tem vários entregadores que usa aquele pedaço ali, para que não aconteça acidente. O outro ofício que eu encaminhei ao prefeito, circular ao prefeito e ao secretário Clodoaldo, referente ao barulho do equipamento de energia solar colocada no Antônio Vicente. Esse barulho já vem mais de 6 meses aí, e é muito irritante, né? Reunião de pais, já te participei de reunião de pais com um barulho lá. O professor tem que ficar gritando, mal demais a gente escuta, porque o barulho é muito na sala de alimentação, então as crianças usam lá para comer, aquela área, e aquele barulho é direto, de manhã e à tarde, né? E assim, a gente vê, né? Até fui com um técnico lá para dar uma olhada, que pode ser problema nele de então, que acho que possa resolver o problema. Eu acho que é defeito no aparelho, né? Porque a gente vê aparelho do mesmo tamanho aí, sem esse barulho, mas que se não tiver, for do aparelho esse barulho, que troque de lugar, né? Como é proposto ali, que precisa ali estar atrapalhando funcionário, alunos e até pessoas que foram fazer o concurso público aí no final de semana, que não estava acostumado. Diz que o barulho atrapalhou muito até de fazer a prova, né? Então é complicado, né? Deixa eu ver o outro ofício que eu fiz. Sobre o ofício que eu mandei, um requerimento número 14 para a prefeitura, sobre agentes de endemias, perguntando. Perguntei, venho respeitosamente, né, conforme o artigo, se está sendo paga celebridade aos agentes comunitários de saúde. Pergunta número 1. Pergunta 2. Qual grau está sendo pago a cada cargo? E qual o laudo que está sendo utilizado para fundamentar o pagamento? A resposta que veio respeitosamente por meio deste informar que está sendo pago adicional de celebridade aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate a anemias, conforme autorizado por lei complementar 118 de 2024 e nos termos da Lei Federais 11.350 de 2006 e 13.342 de 2016, observando ainda que a emenda constitucional número 120 de 2022. Sem mais para o momento, reitero os votos de elevadas estimas e distinta consideração. Então, é uma resposta que, tipo assim, eu não sei se eu estou. Testa a inteligência da gente, mas o que foi perguntado não foi respondido, né? Então, eu acho que a pergunta é: qual o grau que está sendo pago a cada cargo? E qual o laudo que está sendo utilizado para fundamentar o pagamento? Essas perguntas não foram respondidas. A gente vai encaminhar novamente para perguntar novamente se a resposta vem direito, né? Se não vir, a gente vai buscar esclarecimentos ao Ministério Público. Também falar sobre os requerimentos, de lei que foram colocados, né? Até postei no meu Facebook um vídeo da Prefeitura de Uberlândia, onde eles estão colocando o Wi-Fi gratuito lá no Parque do Sabiá, né? A estrutura de inauguração e a importância de ter um Wi-Fi e uma área livre para que as pessoas hoje possam estar usando, né, a comunicação hoje, no mundo que vivemos hoje. O nosso projeto foi feito em outubro, com 120 dias para ser colocado em execução. E até agora não saiu do papel. Então, a lei hoje é lei, né? E a lei precisa sair do papel, de um jeito ou de outro. Então, a gente está pedindo aí, encarecidamente, que essa lei saia do papel, conforme o decreto 201 de 67, caso a não cumprimento de lei municipal, configura crime, né? Então, a gente está pedindo encarecidamente para cumprimento da lei do Wi-Fi, dos ninhos artificiais, que também não saíram do papel ainda, a lei da Rua da Criança, que foi um projeto aí que a gente trabalhou 4 meses nesse projeto, como diz a tia Alane, colocamos emenda impositiva para compra dos aparelhos, e foi usado para fazer... O projeto de lei, quando foi feito esse projeto, era para ter sido uma vez por mês em cada bairro, né? Cada bairro ia ser um rotativo, onde no final de semana estaria ali com brincadeiras para as crianças, e também não era só brincadeira, né? O projeto em si, na íntegra, falava de palestras educacionais, sobre drogas, sobre família, sobre vários assuntos. Então, o projeto é muito bom, que infelizmente não foi executado da maneira correta, né? Um projeto importante aí. Da mesma forma que aquele projeto também do Centro de Concessão dos Subprodutos Hospitalar, que quando foi criado eu achei que ia ser quase uma biblioteca para as pessoas estar retirando os produtos hospitalar e lá está como um depósito lá na policlínica. Então, são coisas que você trabalha para tentar fazer um projeto, né, para a melhoria da população, e talvez a forma de execução não está saindo da forma que a gente está querendo. Então, a gente vai estar cobrando isso aí para que os projetos saiam do papel, que é importante para a população. Eu acho que projetos importantes para a população ainda estão no papel, né? Mas é lei. Agora é lei, não é projeto, mas é lei. Então, são essas minhas palavras por agora. Solicito ao primeiro secretário que verifique se há inscritos para tribuna livre.
Não, senhor presidente.
Não havendo inscritos, encerro o expediente. Não havendo a ordem do dia, deixo aberta a palavra para os vereadores que desejarem se manifestar. Com a palavra, vereador Silcimar.
Boa noite, presidente. Boa noite, caros colegas. Eu quero aqui, falando em lazer, em esporte, Elaine, aqui nós, semana que vem, começa os jogos GENG aqui da macro regional aqui de Beraba. Aqui vai ser em Frutal. Começa dia 21. Jang é os Jogos Estaduais de Minas Gerais, na qual a Escola Isaldino é representada pela Escola Estadual Isaldino. Eu quero aqui, antemão, desejar uma boa sorte, principalmente aos atletas. Eles estão ansiosos para participar desses jogos, os meninos, que vai começar semana que vem, que agora começou de ano em ano, agora está tendo esses jogos, na direção lá do Sério, diretor da escola, o professor Ulisses e toda a coordenação daquela escola, desejar sorte àqueles meninos. E isso faz bem para uma instituição estadual, uma escola, qual nós estamos representados pelo nosso município aqui. Esses são os jogos macro-regional regional de Uberaba, e depois vão partir para a finalização em outro local dentro do estado. Então, eu fico muito contente, que eles ficam contentes de ter participado e levar o nosso nome da nossa escola aí dentro para o nosso estado, aí, acompanhando o nosso estado. Aí. Parabenizar a eles e desejar sorte a todos aqueles meninos e a toda a coordenação da Escola Isaldino. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Ailton.
Senhor presidente, só para fechar aqui, quero parabenizar todas as garis. Hoje é dia da gari. As gari que poucas pessoas talvez vejam a utilidade delas, a grande serventia que tem na cidade. Se deixar um mês sem gari, o pessoal vê a falta que elas fariam aí. Então, parabéns a todas vocês, guerreiras, garis e limeirenses, e que Deus abençoe e dê saúde para vocês e muita força para vocês continuar lutando. Obrigado, senhor presidente. Pode seguir a reunião.
Com a palavra, vereadora Elaine.
Senhor presidente, agradeço mais a oportunidade. Quero falar ontem que aconteceu na Secretaria de Cultura, né, e Turismo, o prêmio através da Lei Paulo Gustavo. E o nosso querido Igor, né, foi premiado. E a gente fica feliz, e outros demais, né, artista... Quem? O Edmilson. né? Então, eu não tive o nome de todos, mas eu fico feliz, porque são profissionais que merecem, né? E também complementando a questão, parabenizando o dia do gari, né? Que a gente tem do sexo masculino também. São pessoas importantíssimas e que merecem todo o nosso respeito. E eu peço que Jesus abençoe sempre vocês, né? Que continue com essa dedicação enorme para deixar a nossa cidade. E que vocês tenham o respeito de todos nós, moradores. Que todos nós possamos ajudar, né? Não jogando lixo no chão, né, ajudando com a limpeza da sua porta. É importante que elas cuidem com todo carinho, todo respeito. Quero falar também um pouquinho sobre a nossa batalha, né, pela vida lá, que continua as cidades precisando apoiar, né, o Conselho Federal de Medicina contra o aborto, né? Então, está uma luta aí. Minas Gerais, graças a Deus, tem avançado aí nas moções. Quero agradecer essa casa e a nossa cidade está em defesa, né, da criança. 42 cidades, né, de Uberlândia, eu recebi o relatório. E a gente precisa continuar com orações, né, continuar incentivando, né, que essa luta contra o aborto seja revertida em trabalho de prevenção, em trabalho de cuidados, né, com a criança, com a mãe, fazer as políticas públicas, dar o cuidado à vida. Então, essa luta é para combater o aborto, mas a gente tem que fazer a política do cuidar. Então, eu estou acompanhando aí, está tendo lives. Existem cidades e vereadores que estão com dificuldade de ter essa aprovação, mas, graças a Deus, aqui todos batalham pela vida. Né? E outra coisa que eu quero dizer aqui a todos vocês, que nós estamos com o Parlamento Jovem, convido os pais, as pessoas que querem vir aqui prestigiar, onde tivemos um momento, né, e muito importante, e convidar, né, amanhã, 18 de maio, vai fazer a passeata, né, de combate ao abuso, né, da criança e do adolescente. É uma batalha também muito difícil que a gente presencia, e infelizmente tem pessoas doentes, né, que precisam ser cuidados também, e as nossas crianças indefesas e os jovens. Os pais precisam abraçar essa causa de proteção, de orientação para as crianças e os adolescentes, contra o abuso, né, contra o desrespeito. Amanhã será passeato, 8 horas, da Isoldino, e os jovens do parlamento estarão lá representando essa casa de leis, e que todos estejam lá fortalecendo essa campanha. Muito obrigado, boa noite a todos, fiquem com Deus.
Com a palavra, o vereador Sebastião.
Boa noite, senhor presidente, em nome do senhor, cumprimento os demais colegas vereadores, e quero falar em nome da comunidade Barreiro, pela festa, foi um sucesso, e prestigiar a comemoração do 38º aniversário da Fazenda Barreiro, especialmente os vereadores que ajudaram nas emendas, prefeito também que nos ajudou. Se não fosse essas emendas, era difícil fazer festa. E parabenizar pelo Dia das Garis também, né? Sem ela, como é que ficava a cidade? E muito obrigado, Deus que abençoe.
Com a palavra, a vereadora Celita.
Boa noite, senhor presidente. Em seu nome, cumprimento todos os meus colegas vereadores, as pessoas que estão nos acompanhando pelos Face. E gostaria de dizer a respeito das luzes de LED, né, que, graças a Deus, já deu início, né, já fez o bairro Independência e o Alto Paraíso. Por enquanto, foi tomada essa atitude por ter lá já está todos trocados os postes com os braços corretos. Então, por isso que começou aí nesses bairros. Gostaria de agradecer aí, né, a parceria do companheirismo dos nossos colegas vereadores, que, graças à economia, deu certo de estar devolvendo esse valor para está investindo nas luzes de LED da nossa cidade. Parabenizar, né, a comunidade de Barreiro pelo evento, que foi um sucesso. E dizer às nossas gari que elas são muito importantes na nossa vida, né? Que elas que cuidam da nossa cidade, mantêm sempre limpa. Então, parabéns às nossas gari de Limeira do Oeste.
Com a palavra o vereador Antônio.
Boa noite, senhor presidente. Seu nome, cumprimento os colegas de trabalho e os servidores da Casa de Leis e quem está nos assistindo pelo Facebook e pela Viva Voz. Quero parabenizar aqui as gari pelo seu dia 16 de maio, que é um dia que sempre dia da limpeza, né? Porque as pessoas que deixam a nossa cidade bonita, mesmo assim sofrendo o sol quente, tirando um salário mais regular do que bom, mas estamos aí firmes no serviço. Parabéns por deixar a nossa cidade tranquila, bonita, limpa. Tem uns que criticam a gari, mas nós não criticamos, não. Nós estamos aqui para apoiá-la. Que todo mundo, todo servidor público tem que merecer respeito. Igual nós também trabalhamos na sujeira e a gari também está aí para limpar o nosso município. E parabenizar também pela festa do Barreiro aqui, em nome do Sebastião. Foi uma festa boa, estive lá, não diverti muito, que eu estava com o pé machucado, não teve nem para dançar uma música. Mas eu achei muito bonito, muito movimentado. Até o suíno estava lá. Mas não dançou também não, porque ele não sabe. E eu quero parabenizar que sempre tem essas festas para a gente, que o povo da Limeira gosta de festa. Não tem negócio de povo falar que não gosta de festa. A gente critica a festa. Mas a festa é o que traz alegria para a população. Nem a população está sofrendo, população doente, sem serviço, sem dinheiro, mas a festa anima. Vamos continuar sempre assim. Festa para o povo, que o povo gosta de festa. Muito obrigado.
Boa noite a todos, né? Pelas considerações finais aqui, vou falar também sobre um pouquinho sobre a Lei Paulo Gustavo, da entrega da premiação ontem. Parabenizar uma pessoa que foi muito importante. Ontem eu cheguei, estava trabalhando na farmácia e cheguei um pouco atrasado, né, e lá não consegui falar as palavras, né, porque o Orizon, antigo secretário da Cultura, foi que deu pontapé nessa Lei Paulo Gustavo, onde premiou várias categorias no nosso município, né, como músicos, fotografia, dançarina, carnaval e várias outras premiações que teve lá na Lei Paulo Gustavo, que é uma lei importante de incentivo à cultura local. Também falar sobre as garis, hoje eu deixei umas palavras também no Face, e só repetindo aqui, quando a gente sai para fora nas cidades vizinhas, né, a gente escute alguns elogios do nosso município. E um dos elogios é sempre que a cidade de Limeira é uma cidade limpa, né, organizada. E isso vale muito aos serviços, né, das garis, né, que está lá todo dia cedo de manhã, enquanto a população está acordando, ela já está ali no batente, fazendo a limpeza, né, os garis, o pessoal do caminhão. Então eu queria parabenizar essa profissão aí de extrema importância do nosso município. Outro assunto também que eu esqueci de falar da lá era um requerimento sobre a batida de um carro, né? Como diz ela, o processo está em andamento, já veio uma resposta para cá. Mas existem algumas perguntas que não foram respondidas, né? Mais uma vez, eu não entendo se as perguntas não estão sendo respondidas, que não está sendo clara, né? Ou não querem responder. Então a gente está encaminhando novamente, fazendo a mesma pergunta, certo? E gostaria de clareza nas respostas, né? Que a gente está aqui para trabalhar e dar transparência aos atos públicos para a população e também o serviço que é do vereador de fiscalização. Então a gente está aqui trabalhando, fazendo o nosso papel de vereador. Também a festa do Barreiro, queria parabenizar o Sebastião, que está na frente da comunidade também, né, o Jair e sua família, pela linda festa que teve lá, desde a parte de manhã, com o campeonato de futebol, o campeonato de truco, depois o forrozão à noite, depois a cavalgada. Eu acho que é uma festa que vai se consolidando e criando raiz. Quanto mais o ano vai passando, ela fica mais forte e mais bonita do povo, né? E mais gente a gente vê ali já preparando para frequentar essa festa. Que as próximas venham ano que vem, se Deus quiser, com sucesso, com êxito que foi feito nesses anos anteriores. É, são essas minhas palavras, queria desejar uma boa noite a todos, né? É, e um bom final de semana para todos. Meu muito obrigado. Se convida a todos e convoco os senhores vereadores para a 10ª reunião ordinária desta Casa de Leis, que será realizada excepcionalmente do dia 3 de junho, no corrente ano, às 19 horas. Declaro encerrada a presente reunião às 20 horas e 58 minutos. Boa noite a todos.